Entrevista da Hora.
Terminou agora há pouco, era mais uma reunião da comissão que trata sobre o rompimento de um reservatório de água em Campina Grande. Comissão essa que é liderada pelo vice-governador Lucas Ribeiro.
É com a gente que ele fala agora por telefone, direto de Campina Grande, trazendo um resumo de como está sendo esse balanço e essas ações. Vice-governador Lucas Ribeiro, obrigado por falar com a gente aqui na Hora H. Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que estão acompanhando o Hora H. Um prazer aqui falar com vocês, falar com toda a Paraíba.
Governador Lucas, que números a comissão tem em relação ao levantamento, diagnóstico das consequências, dos efeitos desse acidente que gerou muitos danos nesse entorno desse reservatório no bairro da Prata, em Campina Grande?
Então, já foi contabilizado e vistoriado, levantado todas as informações com relação às residências que foram atingidas e tiveram casos desde pequenos, alguns danos no portão, no muro e ali no terraço, até mesmo residências que foram 6 que foram completamente levadas, né? Levadas ou parcialmente, mas que pelo estado que estão não tem condição de realizar uma reforma e elas serão demolidas em breve. Então tivemos, já contabilizamos tudo, são 56 residências, 56 núcleos e, como eu disse, vai desde pequenos danos, né, danos pequenos, médios, moderados e até grandes, que foi esse caso. Fizemos hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Humano finalizou hoje o levantamento social para a gente poder contabilizar e fazer alguns, realizar um auxílios para essas pessoas, né? Então, cadastrando cada pessoa, o núcleo familiar, quantas pessoas são dependentes. Tem casos, por exemplo, que existiam pessoas que trabalham numa fábrica de gelo, mas trabalham como diarista, né, fazendo ali um bico, e que agora, pelo menos essa semana, ainda estão impedidos de trabalhar, e a gente, o governo fez esse levantamento, já concluiu, para poder auxiliar financeiramente essas pessoas. Levantamos já e concluímos cerca de 10 relatórios para realizar as indenizações, com levantamento de cada residência ou comércio também, como é o caso dessa fábrica de gelo, como é o caso de uma padaria. Foi feito todo o levantamento para que agora a gente comece, a partir de amanhã, a iniciar as indenizações a essas pessoas. A CAGEPA fará todo esse processo de indenização. Estamos também realizando acompanhamento de todas as pessoas que estão precisando de atendimento médico, de atendimento psicológico. Estamos também amparando famílias que tiveram a casa levada e que nós alugamos residências, tem pessoas em hotéis da cidade, em um hotel da cidade. Então é todo esse amparo às pessoas que estão sem sua residência, nós também estamos dando, acompanhando de perto e cuidando dessas pessoas. Então o governo está aqui presente, a comissão só finalizará assim que concluirmos todas essas ações, todos os levantamentos e as indenizações que nós faremos para todas as famílias atingidas. É um processo que a gente tem agilizado, que tem trabalhado, e vamos também amanhã divulgar um cronograma dessas indenizações.
Governador Lucas Ribeiro, boa noite para o senhor. Sobre essas indenizações e também das ações que o governo deve fazer, um dos órgãos que está participando dessa comissão é a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Haverá, por parte do governo também, alguma articulação ou algum planejamento para, por exemplo, evitar que essas famílias sejam vítimas de golpes ou pessoas queiram aplicar golpes em cima de tudo isso que aconteceu?
Os órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, estão na comissão, estão trabalhando 24 horas conosco, inclusive até que a situação ali na região se normalize. A gente vai manter o patrulhamento 24 horas fixo no local da Polícia Militar para trazer segurança às pessoas. Ainda há algumas residências que vão passar por reparos no muro e a gente vai finalizar esse trabalho amanhã, provavelmente. Portanto, a gente temos tido todo o trabalho de acompanhamento das forças de segurança. A Polícia Civil, da mesma forma, né, está presente. Nós montamos um posto fixo no local, né, montamos uma estrutura onde está presente todos esses órgãos, realizando não só atendimento, mas acompanhando todas as ações que nós estamos realizando. Portanto, é uma ação permanente das forças de segurança para trazer também e evitar que fatos como esse que você citou, porventura, venham a acontecer.
Em tese, a situação está controlada após o que aconteceu. O senhor tinha uma viagem programada para esta terça e quarta-feira para a COP30 em Belém e decidiu cancelar seu deslocamento. Por que a escolha? Por que a decisão?
Não podemos dizer que sim, que estamos buscando, né? Eu sei que para as famílias tem sido muito difícil, né? Passaram por um momento de tensão muito grande, cada um com a sua experiência. Hoje eu visitei pessoalmente duas vítimas que foram levadas para o trauma, já receberam alta, estão em casa recebendo cuidados médicos. Eu fui lá visitá-las pessoalmente. Um deles perdeu a sua casa por inteiro, a casa que ele morava. Então, eu sei que tem sido muito difícil, mas o que está sendo possível fazer para trazer mais conforto, para poder amenizar essa situação, nosso governo está aqui presente diariamente, escutando, acompanhando e cuidando dessas pessoas. E eu não poderia jamais, num momento como esse, numa missão como essa que foi me dada pelo governador João Azevedo, de coordenar essa comissão, de enfrentar de frente esse problema, né, de encarar e arregaçar as mangas e a gente chegar aqui para resolver, não poderia jamais me ausentar hoje e amanhã, que seria a data que nós estaríamos representando o nosso governo na COP30 em Belém, nesses dois dias que são dias que a gente ainda está dando celeridade às ações. Eu sei que muito em breve a gente já está começando a voltar a uma normalidade, mas ainda estamos no início desse período e eu não poderia jamais me ausentar, mesmo que sei que estar na COP seria uma agenda que o governo teria, mas a gente, com muita compreensão, justificamos a nossa ausência. Estamos lá representados pela secretária de Meio Ambiente, pela secretária da Mulher do Estado, e cumprindo a missão que é a prioridade, que é cuidar dos paraibanos, dos campinenses, cuidar das pessoas nesse momento tão difícil, tão frágil aqui para elas.
Vice-governador Lucas Ribeiro, desde que aconteceu o acidente no último sábado, muito se falou e muito se questionou também sobre a situação dos outros reservatórios da CAGEPA e também barragens que são administradas pelo Estado. O Ministério Público, por exemplo, solicitou que fossem feitas inspeções. Como é que está esse trabalho? Hoje, inclusive, foram divulgadas algumas informações sobre um outro reservatório que poderia correr risco, poderia apresentar risco. A CAGEPA, inclusive, divulgou uma nota contestando essas informações, dizendo que isso poderia trazer alarme, muito alarmar a população. Como é que está a situação? Como é que está a situação dos outros reservatórios, governador?
Olha, Alisson, a CAGEPA tem um programa de manutenção permanente dos reservatórios e faz esse trabalho constante e já restaurou, reformou cerca de 100 reservatórios no estado, investiu mais de 40 milhões nesse trabalho, está fazendo esse trabalho em novos reservatórios, fez a inspeção desse, fez a inspeção de outros que nesse momento as pessoas chegam lá, algumas pessoas chegam e dizem, isso aqui está assim, está desse jeito. Também é como o reservatório R9, que fica aqui no bairro do Santa Rosa, aqui em Campina. Então, já deu os esclarecimentos, inclusive, sobre essa questão. O presidente Marco já foi lá, inclusive, presencialmente. E para reforçar ainda mais esse trabalho de manutenção constante que é realizado, foi contratado um trabalho externo, além do que já é feito aqui, para fazer todos esses, essa inspeção também em todos esses reservatórios de Campina Grande e também, porventura, de outros que a gente entenda que seja necessário. Mas, como eu disse, todo esse trabalho é um trabalho constante da CAGEBRO de manutenção que é feito e aí, com certeza, estão reforçando ainda mais o trabalho.
Governador Lucas Ribeiro, o senhor e o governador João Azevedo chegaram ao local desse episódio poucos minutos, poucas horas depois. De lá para cá, o senhor tem visitado e revisitado esse local e, como o senhor relatou, e conversado com pessoas, com familiares, enfim, com pessoas que viveram esse drama. O que é que o senhor... O que é que lhe chamou mais a atenção? Aí sai de cena o político, o agente político, o servidor público, o vice-governador e o ser humano, Lucas. O que é que mexeu com você nessas conversas, nesse olhar de perto em relação a essa tragédia?
Primeiro, Aurão, que uma das pessoas uma das pessoas que teve sua casa levada, né, praticamente inteira, ela trabalha conosco, ela faz parte do governo e ele saiu de casa às 6 da manhã e quando foi às 6:30 aconteceu o fato. Todo mundo pensou que ele também tinha sido levado. E quando a gente chegou lá com o governador, ele chegou lá e foi bem marcante assim, o momento que a gente se encontrou, né, que deu um abraço. E também, da mesma forma, a gente ver as pessoas nesse momento, sabe? Eu conversei hoje com a dona auxiliadora, que era cuidadora da senhora que Maria do Socorro, que infelizmente não resistiu. E ela, quando fala do momento de tensão, que ela lembra quando ela lembra do olhar, né, porque a senhora era acamada, mas ela viu no olhar dela a vontade de se salvar, mas ela não tinha essa condição, né, e ela chorou, se emocionou. Então é muito marcante, né, pra gente. Também teve um momento onde uma pessoa foi lá ver a casa que era da família dela e derrubada e também se emocionou porque foi a casa onde ela cresceu, ela, né, viveu toda e se emocionou pela memória afetiva que tem ali. Então são muitas, foi um momento de muita sensibilidade, né, da gente ter essa sensibilidade para acolher as pessoas, tendo empatia, tendo diálogo, entendendo, abraçando, acolhendo. E foi o que a gente fez aqui, um trabalho de acolhimento e dizer a essas pessoas que elas não estão sozinhas, que nós estamos aqui junto para amenizar essa situação.
Vice-governador Lucas Ribeiro, direto de Campina Grande, muito obrigado pela essa entrevista aqui na Hora H.
Eu que agradeço, Aron. Bom dia a todos, boa noite a todos vocês.